podcast do Lemaf, Maf, Maf. E hoje a gente vai falar sobre geoprocessamento, automação e Python. Eu sou o Thiago, da Carreira do Furacão.
Eu sou Kainan, da Tribo Gel.
Eu sou o Bruno, da Tribo Puma.
Sou a Alex, da Equipe Gel.
Sou a Regina, da Equipe Gel.
Eu sou a Bruna, da Puma.
Eu sou a Amanda, da Carreta.
Sou o Vitor, da Infraestrutura. Eu iniciei essa conversa com o Kainan um tempo atrás, né? Que a gente ficou sabendo desde o ano passado que o Kainan estava envolvido com Python e alguns projetos de geoprocessamento. Tanto que o próprio Kainan me pediu ajuda com material e tudo mais. E esse ano eu voltei a conversar com o Kainan e ele indicou a Regina e o Alex, que estão mais próximos dessa ambientação com programação e automação dentro do ambiente de geoprocessamento. Vocês poderiam explicar para a gente quais projetos vocês estão envolvidos, como foi iniciar com programação e com que a programação está ajudando?
A nosso namoro com a automação e programação, ela remonta do começo do projeto Pará, foi em 2017, abril de 2017 que eu entrei. Só que naquela época a gente não mexia com programação em Python, né? A gente trabalha muito com software Ecognition para análise de imagem, né? Análise orientada a objetos. Então, dentro dele a gente vai ter as rotinas que a gente pode automatizar na linguagem de programação que eles liberam bem alto nível para a gente ali. Então, a gente começou a automatizar tarefas repetitivas dentro do nosso trabalho, do mapeamento mesmo. Isso aí teve um ganho muito grande no projeto, em todos os outros projetos também, a gente foi replicando isso aí. A questão do Python entrou depois, quando a gente quis sair do Ecognition para pré-processar os dados, pós-processar, fazer alguma tarefinha de copiar arquivo de uma pastinha para outra e por aí vai. Todos os projetos, vamos falar assim, foram beneficiados desde o projeto Pará com automatização, seja dentro do mapeamento ou pré, pós-processamento, download de imagem, filtragem de datas, tudo que puder pensar assim.
E o pessoal começou a enxergar os benefícios da programação no ambiente de processamento a partir de quando?
Isso aí é aquela coisa, né? Quando te alivia de uma tarefa, um fardo que você tem que fazer todo dia, aquele clique lá, que toda vez você tem que dar um clique, criar uma pasta, todo dia você faz, você fala, nossa. Quando chega a rotina assim, né? Você fala, nossa, que isso? Eu ficava fazendo isso, né? Sempre tinha que fazer. Então, eu acho que o benefício, quem mais vê o benefício é a própria equipe. Né? Quem está fazendo a tarefa que é desonerado dela, né? Você desonera a pessoa de uma tarefa chata, não falar. Então, acho que desde a primeira rotina, assim, que falou, nossa, aquela coisa super chata, resumiu aqui num clique, assim, né? Não são mais 100 cliques, é um clique que já... Então, acho que, para além do Lemaf, né, a equipe é a grande beneficiada.
E esses scripts que vocês estão fazendo de automação, ele é executado externamente, ele é uma ferramenta separada, ele está integrado com alguma outra, que dentro dessa outra ferramenta tem um botãozinho que você clica e chama script. Como que ele é executado?
É bem um zoológico de scripts que a gente vem desenvolvendo assim, né, sem padrão, né? Mas a gente vai fazendo o que precisa, né? Então, dentro do Ecognition, a gente tem que apertar o botão, colocar alguns parâmetros, né? Não é uma coisa automática ali que vai servir para qualquer imagem de satélite do Brasil. Aí você vai ter que ajustar parâmetros ali, tá pegando muito, você diminui, pega menos um pouquinho até te dar uma ajuda. Então, às vezes tem que rodar o script para rodar. É uma vantagem aí, uma inovação que a gente conseguiu um tempo atrás foi conseguir um espaço no servidor com o Vitor. Então a gente tem a máquina aí que pode estar executando algumas tarefas continuamente, né? Sem prejudicar o trabalho. Então essas rotinas geralmente elas ficam rodando eternamente lá. São poucas até, assim, que a gente precisa ouvir.
No ambiente acadêmico, a gente vê muita gente falando do R, por exemplo, que é bastante usado. E aí, quando você veio com a proposta do Python, eu falei, caramba, que legal, né, Python? Porque Python não está bem difundido. Então, essa escolha se baseou na tecnologia que você já usa de geoprocessamento ou foi alguma outra escolha meio aleatória?
Eu acho que é um mix, porque a gente não tem uma base de programação muito sólida. Eu não tive no meu curso. O máximo que eu vi foi o R, e mesmo assim restrito a uma disciplina. Então, eu nunca mais usei. Assim, chegou aqui, na época tinha o Bagre. Mexia o Bagre e o Claudinho juntos. O Bagre queria muito mapear, eu queria muito programar, daí a gente trocou umas figurinhas assim, te mostra aqui o que eu faço, daí ele mostrava umas ferramentinhas, daí a gente foi construindo ali alguma coisa assim, tá. Eu já tinha feito alguns cursos de Python, mas não consegui aplicar no ambiente de trabalho. E o que chegou num ponto que A gente começou com batchfile, né? Fazendo alguns comandos no próprio terminal ali, já um batchfile já resolvia a vida, eu conseguia fazer muita coisa pra gente. Só que chegou algum momento que batchfile não resolve a vida, tá meio complicado de guardar uma variável, ver alguma coisa, ler um arquivo, pegar alguma informação, né? Então daí a gente passou pro Python para tirar essas limitações do batch, né? Senão a gente tava aí até hoje no batch. O ArcGIS e o QuantumGIS também tem o Python nativo dentro deles. Então acho que na hora que a gente pensa em programar, já sempre falou, tem o Python lá, a gente não sabe usar, parece que é legal, tem um monte de ferramenta já. E tem essa tanto de curso que tem hoje disponível para ser feito. Então acho que o Python acabou conquistando ali, já por ser uma das maiores, ter uma documentação muito boa, muita ferramenta pronta. E também, o que eu acho, é a facilidade de programar em Python. Pelo que eu já vi, assim, você não só não ter tanta chave para abrir e fechar, e você vai ali, você meio que escreve em inglês o que você quer, né? Então, acho que essa facilidade aí foi muito positiva para a gente começar, né? Alguma coisa que é boa, muito boa, aplicar no ambiente de trabalho, e acabou. Junto também, a gente não falou aí até agora, mas a parte de banco de dados, SQL também, a gente tem usado, sim. Mas junto com o Python, os dois fazem a dobradinha, vamos falar assim.
No meu caso, assim, o primeiro contato que eu tive com programação foi numa disciplina, que eu fiz engenharia ambiental e sanitária aqui na UFLA, e a gente tinha disciplina de AED 1. Aí, só que é uma disciplina que era de, assim, a gente fez, eu acho que calor, primeiro ou segundo período, e ela que era a disciplina que a gente, ali, na calorice, né, não dava muita bola, porque a gente não via aplicabilidade, assim, nas outras disciplinas, e até mesmo foi pouco explicado como que a gente poderia, como um engenheiro ambiental, enfim, utilizar a programação. Só que, assim, eu venho, assim, do ambiente, né, assim, em que as pessoas falam muito, né, assim, de linguagens, de coisas. Então, não me assustou e eu achei interessante. Era uma coisa que eu pensava assim, vou aprender, provavelmente não vou utilizar, mas vou aprender. E aí eu gostei da disciplina, na época eu até pensei em mudar de curso, mas me faltou um pouco de coragem. E aí, continuei. E quando eu entrei aqui na equipe GEL, no ano passado, eu entrei e aí meu irmão, acho que é um grande incentivador, sempre falava assim, você tem que programar, você tem que programar. Aí eu falava, pô, Gessé, mas eu não visualizava como que eu poderia fazer isso, porque até então em AED eu estava acostumada a fazer umas calculadoras, descobrir quanto que o resto dá zero, coisas muito básicas, né, assim. Na época eu fiz em C++, mas ele sempre assim, não, procura saber, vai atrás, corre atrás.
Eu falei assim que a gente fazia um podcast com a Regina, aí chegou o Matheus e falou, minha irmã? Eu falei, uai, como assim, minha irmã?
Mas é bom. E aí eu acho que a oportunidade que eu tive foi quando apareceu o projeto de vetorização, né, de Santa Catarina, que eu tive a oportunidade de trabalhar um pouco com o Alex. Ele já tinha uma visão um pouco diferente dos processos, ele conseguiu me passar coisas mais profundas, porque até então eu não conseguia visualizar como ajudar. E aí a gente trabalhou durante uma semana, mais ou menos, juntos, na consolidação de uma metodologia para calcular a largura do rio, que é uma coisa que a gente fez, assim, que a gente tem muito orgulho, né? E aí ele me mostrou e tinha uma série de passos que a gente tinha que fazer no ArcGIS. Faz isso, faz aquilo, aquilo outro. Aí eu pensei, mas em vez de toda hora ficar lá clicando no negócio, será que não tem como sair tudo de uma vez? E aí que eu fui aprender um pouco sobre isso, utilizando a biblioteca ArcPy, do Python, é o que eu utilizo mais. Mas assim, tô estudando para aprender outras coisas também. E aí quando começou mesmo o projeto, depois de um tempo, aí eu percebi que a programação poderia ajudar muito, assim, na organização, porque a gente trabalha com dados vetoriais, então às vezes tem que fazer o mesmo processo com vários arquivos, ela tem que dar buffering em tantos shapes, eu tenho que clipar tantos shapes. Então, em vez de ficar fazendo aquilo manual, você cria uma rotina ali simples que já organiza melhor os dados e tudo mais. E é nisso assim que eu tô aplicando, que a gente tá aplicando, né, no projeto Santa Catarina.
Então, Sobre esse projeto em específico que a Regina comentou, né? Eu comecei enxergando o problema que a gente tinha que resolver, o produto que a gente tinha que gerar, que não tinha uma ferramenta pronta no software. Você joga o arquivo, em suma, ele já segue o resultado que você quer. Então não tinha. Então a gente teve que pensar numa metodologia para gerar esse produto, que é o que a gente está usando hoje em Santa Catarina, para gerar app, usando módulo de análise e tudo mais. E foram várias ferramentas que, vários processos que a gente executa, né? No software ArcGIS, no caso, e que com a automatização iria agilizar muito o nosso processo. A gente ia economizar um tempo, um ganho, que isso iria permitir a gente avaliar depois o nosso produto com um tempo maior, né? Que a gente está gerando uma informação muito, muito importante, né? Aí, quando foi fevereiro, março ali, a metodologia já estava um pouco mais consolidada. Aí, em abril, né? Que eu estava para sair de licença, né? Porque meu filho ia nascer e alguém precisava da sequência. Que foi o que eu cheguei para conversar com a Regina na época, né? Porque a nossa GP, a Flávia, tinha levantado eu e ela e um estagiário, que é a estagiária Raíssa, né? Para trabalhar com a vetorização dentro da equipe de processamento. Então a Regina ficou, eu lancei a bola para ela, ó, automatize esse negócio, entendeu? Torna essas etapas, essas ferramentas mais rápido para executar. E foi coisa assim, de 2 dias, a Regina já conseguiu dar uma nova cara ali, a gente consultando o Kainan sempre, né, que é o pai ali de...
O suporte,
né, ali da equipe Gel, pelo menos, nesse assunto, né? E sempre tendo essa consulta, esse feedback dele é importante, a gente conseguiu automatizar bastante os nossos processos. Então, são poucas coisas, assim, que a gente faz manual. Que é preparar um insumo apenas para colocar lá dentro do script, coisas que não dá aí para automatizar, e depois uma análise no final. Então, eu não fiquei muito com a parte de gerar o script, né? O meu primeiro contato com Python foi um tempo atrás, não foi nem aqui no Lemap, mas eu precisava rodar uma ferramenta que eu não estava conseguindo, o software estava travando. Aí, por um acaso, eu vi falar em Python e você abre ali no cantinho do ArcGIS, você digita a ferramenta e roda mais rápido. Aí foi bem superficial, assim, olha, existe esse negócio. Que legal, nem sabia. Aí quando eu voltei pra cá, que eu vi o Kainan trabalhando, quando eu vi o Kainan trabalhando, eu achava que nem era de gel. Achava que o Kainan trabalhava com o pessoal da TI e tudo mais, por causa... O cara tá rodando ArcGIS, mas cadê o ArcGIS? Entendeu? É os scripts lá, eu achei muito legal. Aí depois eu trabalhei um tempo com o Kainan, eu precisava executar uma tarefa, o Kainan iria sair de férias, né? Então eu precisava dar sequência nas atividades. Aí ali eu pude ver que você pode colocar várias ferramentas do software e rodar todo o processo. Tudo aquilo que você sabe que você precisa fazer, você coloca, digita ali, roda o script e vê o que você quer fazer. Então foi bem legal, tipo assim, eu não imaginava que tinha isso, porque como o Kainan falou no caso, a gente fez o mesmo curso, a gente viu R apenas. Então, quando você vê Python, assim, programando, na hora que você dá o enter ali, que faz aquelas bolinhas andando assim, dá concluído certinho, é muito bom, cara. Bem legal, né? Bem legal.
Explosão de conhecimento,
né? É, então, exatamente. Tudo isso. É tipo isso.
Como é que o restante da equipe está encarando essa nova realidade? Porque eu imagino que o resto da equipe está acompanhando de alguma maneira. Muita gente não tem o feedback, por exemplo, que a gente já tem do irmão, do próprio noivo, né?
Do Rodrigo.
Pois é. Dois devs.
E a Cris, né?
A Cris.
Quando a gente ia sair, assim, às vezes, vamos sair em casal, né? Mas aí começava falando de futebol, novela, mas sempre terminava falando de linguagem. Então, assim, eu escutava por tabela, né? Porque a Cris do banco, os meninos desenvolvedores, assim, acabou indo, né? Vai fazer o quê? Ou você corre atrás pra aprender alguma coisinha, né? Essa última terça-feira que passou, né? A gente tá com uma iniciativa ali dentro do GEO que chama GeoConhecimentos, que é uma forma da gente passar um pouco do conhecimento um pro outro, porque a gente tem uma equipe lá multidisciplinar, que tem vários conhecimentos, e às vezes a gente não tem esse tempinho pra passar conhecimento um pro outro, né? Porque a rotina nossa aqui é tão corrida. Então, aí, terça-feira passada, eu quis passar um pouco do que eu fiz com relação aos scripts, mas principalmente dar um start. Porque, às vezes, eu não queria que as pessoas visualizassem a gente que faz esse tipo de serviço dentro do GEO como, aquilo, eu nunca vou conseguir fazer.
Uma estrela, né?
Isso, não, mas é simples. Eu acho que
você correndo atrás e tendo um pouquinho de base, você consegue fazer melhorias. E eu acho que, pelo menos assim, na minha pequena visualização, eu acho que o mais difícil é você ter o problema e pensar na solução. Aquilo é mais complicado. Depois ali você vai aprendendo as ferramentas e tudo. A gente consulta muito, né? Google, né, tá aí pra ajudar. Tem muita coisa pronta. Então, assim, você aprendendo a consultar, você aprendendo a ver como que corrigir erros. A dificuldade é isso, é perceber aonde que eu posso fazer e qual que é a solução. Ah, a solução passa fazendo isso, isso e isso. E aí automatizar vai, eu acho que é natural. Então, assim, aí eu tentei dar esse start, mas depois até a gente tem que trocar uma ideia, né, Kainan, pra ele aprofundar um pouco mais, porque o meu conhecimento realmente é muito básico, mas o que eu queria passar pro restante da equipe é isso, que não é uma coisa que é impossível e que eu acho que pelo menos manipular os scripts que já estão prontos, o básico, assim, dá pra, eu acho que todo mundo fazer e é um ganho muito grande pra equipe, né?
A equipe, acho que ela entendeu que isso não é um capricho, assim. É algo fundamental hoje dentro dos projetos do Geo. Então, em algum momento vai ter programação dentro do projeto do Geo. Seja para preparar um insumo, seja para rodar algum processo, ou seja para preparar uma entrega. Entendeu? Então, sempre vai ter. E a equipe, ela tipo assim, pelo menos eu vejo que eles enxergam a necessidade. A gente tenta encaixar isso em algum momento para a gente fazer, entregar um produto melhor, um serviço melhor, entendeu? Então, acho que a equipe já entendeu o quanto isso é importante ali pra gente.
A programação, ela amplia o leque de possibilidades para vocês, né?
Sim, sim.
Isso é bacana. Eu lembro que ano passado o Kainan estava falando muito sobre revolução industrial, revolução tecnológica, lembra dessa última palestra
na convenção.
Na convenção?
Sim.
E aí me remeteu automaticamente ao machine learning. Não sei se você tem lido sobre machine learning e tudo mais. Que é alguma coisa que tem me fascinado bastante. Que é basicamente um processo que você usa a programação para criar pequenos cérebros, né? Para atuar em um problema. O que eu fiquei fascinado foi porque o machine learning, ele viu que passa um tempo aprendendo aquilo que você quer resolver e resolve. Né? Eu acho que todo mundo está caminhando para essa inovação, essa revolução, né? Você tem visto alguma coisa assim nesse sentido?
Eu tenho acompanhado. A gente até trabalha com um pouco de machine learning, né, no software Recognition. Ele tem módulos para você treinar com amostras para classificar na imagem de satélite, por falar. É bem adaptado para a imagem. O interessante seria tirar do Recognition, né? Então, passar para o Python para poder meio que usar outras APIs, outras ferramentas que não tem lá dentro, né? Então, eu venho estudando mais ou menos desde 2015 que eu ouço falar de machine learning no sentido de redes neurais, né? Em 2014, um suporte vector machines. Então, redes neurais aí já é mais antigo ainda, mas voltou a ser falado em 2015, mais ou menos, aí que eu pelo que me lembro. E assim, a gente vê o tanto que é complexo também, né? Não é assim, só fazer o modelinho, né? Então, esse ano eu comecei a trabalhar empenhado num projetinho de machine learning com imagem de satélite e Python. TensorFlow, né? A biblioteca do Google. Tem alguns tutoriais na internet, vamos falar assim, que eles falam, classifica sua imagem de satélite com TensorFlow. Beleza, né? O cara, você vai acompanhando. Só que o problema do cara é o meu problema é outro. Então, para adaptar, para chegar no mesmo ponto, às vezes o cara resolve o problema dele em 10 linhas. Para eu chegar no mesmo ponto, eu precisei de 1000. Desde baixar a imagem, recortar, ler a classificação do banco, atualizar a tabela de atributo, para montar o dataset do jeito que a rotina lê. Então, isso aí, esse ano eu me empenhei, no começo do ano eu peguei, fazendo o meu horário vago, né, fora do horário de serviço, para falar, não, tá batendo na porta, né? Até veio da palestra final de ano também, né? Falar, não, tá aí na porta e tem que aprender, seja querendo ou não, né?
Então essa iniciativa de vocês eu achei muito interessante.
E ler linha de erro, né? Não pode assustar primeiro.
Vocês estão numa instituição que, assim, tem maioria de desenvolvedores. E aí, qualquer tipo de ajuda que precisar, tem, né? Pessoal que pelo menos tem um espírito de colaboração muito, muito bom, muito forte. uma cultura de colaboração colaborativa muito, muito interessante.
Isso que você falou também, assim, não tem jeito de falar da programação da equipe GEL sem agradecer a toda a equipe de TI que sempre deu suporte, né? Então, é uma coisa mais complicadinha um pouco, então, ó, Claudinho, né, pessoal do banco de dados também, né, Renan, muitos nem estão aqui até, né, e o pessoal que deu, vamos falar, esse start, né, tacou a lenha na fogueira e falou, vai, meu filho.
Puxando esse gancho, né, de pessoal de geoprogramando, tendo mais programador que normal, será que a gente poderia fazer alguma coisa, assim, para integrar mais o pessoal que é desenvolvedor com o pessoal de geo que está entrando nessa área para se ajudar? Porque eu, por exemplo, fui ver alguma coisa de geo quando entrei aqui no Amaf, tem pouco tempo, até hoje, para mim é uma nuvem, eu vejo uma nuvem, assim, às vezes eu consigo captar uma gotinha de água ali, uma gotinha aqui, mas isso não faz muito sentido ainda para mim, sabe? E como eu domino programação, às vezes se você sentasse com uma pessoa de geo, que domina essa parte de geo, mas quer aprender programação, e a gente desenvolvesse alguma coisa, assim, que pode unir as duas coisas, as duas pessoas adquiririam conhecimento.
Isso é uma coisa que eu sinto falta às vezes aqui, né? Até às vezes a gente trabalhando no mesmo projeto, né? Às vezes a gente está gerando dados para um sistema que está sendo feito aqui e a gente, às vezes, não consegue comunicar tão bem, né? Às vezes a gente poderia fazer processos melhores para facilitar subir alguns dados para o sistema e vice-versa, né? Mas eu acho que cabe muito a nós aqui, né, que vê essa necessidade, às vezes criar um canal bacana para a gente sentar e trocar informações.
A partir desse podcast nasceu a ideia de criar um workshop envolvendo o pessoal de geoprocessamento, o pessoal de programação, para se ajudar tanto na compreensão do geoprocessamento, né, tanto na compreensão da programação. Quem sabe a gente consiga tirar coisas boas aí. Né?
É a ideia de saber por onde começar, né? Tanto o programador que quer aprender geo e tanto a pessoa, quem trabalha com geoprocessamento quer aprender programação, né? Então, a iniciativa realmente, a gente deveria ter aqui dentro um ambiente, né, para essa capacitação, né? Acho que entenderia melhor a dinâmica até da própria empresa, né? De todo o fluxo de trabalho, de como que as peças se encaixam, de como que é essa comunicação, né? Então, acredito que muita gente do GEL teria, sim, esse interesse e até o pessoal da programação também teria interesse em aprender sobre GEL. Então, é super válido a gente fundar esse grupo aí.
Esse projeto de hidrografia foi o primeiro projeto, assim, que eu trabalhei manipulando insumos do cliente. E a gente vê que tem alguns problemas, enfim. E eu pensando, nossa, seria legal se tivesse uma forma de validar, saber que o shape tá errado e tudo. Aí, conversando, eu cheguei até no Diego e ele me falou que eles desenvolveram dentro do sistema uma ferramenta para validar um shape, enfim, tal, tal, tal. E aí que eu fui percebendo, falei, nossa, o quanto que às vezes eles fazem coisas de geo ali dentro do sistema e às vezes a gente nem tem conhecimento e vice-versa. E faz falta, às vezes fica só uma conversa de corredor, né? Você tá ali e tal, às vezes falta o tempo da pessoa sentar mesmo ali no seu lugar e falar, eu faço isso. E aí você consegue agregar, né? Pensamento de agregar. Eu acho que o contato às vezes é muito, talvez, entre gestores, né, dos projetos, né? No IMA mesmo eu vejo isso, né? Que no IMA eu acho que tem, quer dizer, no projeto de Santa Catarina, eu acho que tem dois GPs, né? A Flávia e a Pamela, né? Eu acho. Então, assim, às vezes o contato do projeto fica entre a gestão, né? Mas os técnicos mesmo, às vezes, não sentam pra saber o que que tá acontecendo, né? Fica aí.
É uma cultura mesmo, né? Que a gente gostaria de implantar aqui, né? Assim, eu acho que o pessoal da sala, assim, mesmo já teve aquele receio, né, de, nunca ouvi falar, hoje já tá no, o pessoal da equipe GEL, né, já tem vontade mesmo. Eu acho que ninguém ali não tem vontade de aprender, a gente não tem tempo mesmo, né.
Você já deve ter ouvido falar do nome DevOps. Muita gente confunde o termo, acha que é simplesmente a união de time de operações com time de desenvolvimento. Une DevOps, não é, Né? O DevOps está muito mais baseado na cultura da colaboração do time do que no ferramental ou no processo. É aquela coisa, é como se você tirasse todas as paredes e deixasse todo mundo no mesmo ambiente. Né? Literal ou não, depende de tornar isso possível. Mas a proposta do DevOps, a principal, é essa. Eu como time de operações aqui, posso dizer, sentava com o Dev e falava assim, olha, eu estou precisando resolver um problema meu, que é o deploy, a entrega do produto. Né? Só que eu estou falando de uma forma muito manual, visto que tem muito projeto para entregar. Você, com o seu conhecimento de programação, pode me ajudar a resolver isso? Aí o cara fala, poxa, dá para resolver. E a mesma coisa, ele está com um problema operacional. Eu vou lá e falo, não, eu consigo resolver isso para você. Essa cultura de colaboração que se chama DevOps. É quando todo mundo entra na cultura a fim de tocar para frente o projeto e entregar com mais facilidade, aí vem a automação, certo? Com mais responsabilidade, aí vem a questão dos testes para você entregar com segurança. Né? E se envolver com outros times também inclui a cultura DevOps. Entendeu? Imagina que a gente, a partir de hoje, cria workshops e expande de forma absurda o conhecimento de programação, automação, controle de versão, né, da turma do GEL, que já aí vai expandir para coisas que vocês nem imaginavam que dava. Entendeu? A consequência disso vai ser o quê? Entregar produtos com mais velocidade, que você ganha tempo, maior qualidade, que você consegue automatizar muita coisa em termos de análise.
Por isso eu acho que não tem jeito da gente programar ali dentro, falar que a gente vai implantar sem estar dentro de toda a cultura, todos esses avanços que o pessoal da TI tem já enfrentado há muitos outros anos, né? Vários anos que desenvolvendo sistema, não sei, do zero, né? Vamos dizer assim, já viram que a gente também poderia se beneficiar. A gente acaba que a gente pega parcialmente, né? Não tem um curso de falar, ah, entrou na equipe GEL, a pessoa... É treinada no Ecognition durante um dia, ela é treinada, né? Então a gente teria que também treinar no Python, pelo menos aquele período, vamos falar, a primeira semana, né? Tá organizando o computador, já dá uns cursos, né? Ali para a pessoa já entendendo parte de sistemas, de CAR mesmo, de Python basicão. Vamos lá, forrar a cama, vamos dizer assim.
Terapêutico, nem programar lá, fica digitando, pelo menos eu gostei. Aí depois você dá um enter lá, vê tudo dando certinho. Depois de muito erro, né?
Nossa, tem muito erro. Nossa, isso aqui é isso.
Mas quando dá certo, é muito prazeroso, né?
É um estudo, assim, que não tem fim, né? Não adianta você só aprender a linguagem, né? Tem que aprender realmente como é que o computador funciona, né? Ah, tá lendo do HD que passa pra memória RAM, vai pro processador, ele escreve o resultado em algum lugar. Porque às vezes você vai lá e você fala, nossa, mas tá tão devagar, né? Não tava processando. Aí daí você vai ver, tem um I/O bound ali no HD, né? Não tá usando nem 1% do CPU, né? Você vai ver o HD que é ruim. Aí você começa a gravar, você lê o resultado no HD e grava no SSD ali. Ah, daí a rotina vai lá, usa todos os núcleos, agiliza, né? Então, você estudar a própria questão dos algoritmos, né? Falar, ah, porque o ArcGIS é muito bom, o software é pago. Mas começa a pensar... como que ele faz ser mais rápido uma ferramenta X, né? Por que a interseção do ArcGIS é mais rápido que a do QGIS? Começa a ler, assim, questão de algoritmo mesmo. E você consegue, às vezes, até modular, né, uma função rápida no ArcGIS, juntando, às vezes, Python e banco de dados, né? Vai ver isso que eles fazem internamente, né, para ser tão rápido. Vai, cria o índice espacial e vai fazendo... Você consegue simular uma função paga caríssima usando tecnologia livre. Hoje em dia a gente quer produzir, assim, eu tenho, vou falar, gana pela performance, né, de fazer as coisas mais rápido, né? Uhum. Aí você vê algum outro jeito, né, como é que eu deixo isso mais rápido, né, tal. E hoje em dia também eu tenho muita vontade de aprender C++, que dizem que é mais rápido, tal, né? Eu falo, pô, vontade, só que é complicado, né?
Você dá só bichão mesmo.
A grande conhecimento do Kainan, eu vou perceber quando foi dado o curso de mapa, de Diplolet aqui. Me falaram que o Kainan ia participar. Aí por aí pensei, acho que ele não vai nem usar direito o trabalho dele, mas é interessante que ele participe, né? A participação dele lá, eu achei que eu ia só chegar, dar o curso e eu não ia sair de lá aprendendo nada. o Kainan começou a mostrar umas coisas pra gente que nós não conhecíamos com relação ao geo referenciamento.
Sistema de coordenadas.
É, e uma aula sobre sistema de coordenadas e tudo mais que eu não saberia explicar tão bem quanto ele explicou. Questão de GeoServer, como funciona o GeoTIFF, requisições, WMS e tudo mais. Coisas que eu não teria tanta propriedade para explicar quanto ele. Então, no workshop que ele veio para aprender, ele com 5 minutinhos lá deu uma aula pra gente, que foi muito produtivo, porque todo mundo que é da TI não tem esse conhecimento, tanto de sistema cartesiano, do que seja, de coordenadas e tudo mais. A gente não tem esse conhecimento no curso. A gente conhece porque no ensino médio aprendemos isso por cima. Então, algo mais profundo, passado rapidamente pra gente, que mexe com o mapa na aplicação e tal, é interessante. Para não ficar naquele esquema de caixa preta, a gente pega o resultado de vocês e usa. Sabe? A gente saber como você chega no resultado também é muito interessante para a gente da TI. Então, achei estranho quando o Kainan queria participar do curso, só que foi um workshop que a gente fez lá, basicamente. Ele aprendeu um pouco de programação, a gente aprendeu um pouco sobre georreferenciamento. Sem esperar.
É isso aí, gente. Esse foi o podcast de hoje. Então, semana que vem vai ter outro que a gente não sabe o tema ainda. Então,